Aleluia, glória a Deus, estamos aqui retomando nosso culto de oração, quinta-feira, louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua participação, pela sua presença. Precisamos orar juntos, precisamos nos envolver em oração. A oração é o começo de tudo, amados, você sabe disto. Nada pode iniciar, seja em que área for, se não for primeiro por oração, por meio da oração. E nós estamos nesse mês de setembro compartilhando sobre os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajudando a orar, nos auxiliando a orar. A oração e os dons do Espírito Santo. Na semana passada, começamos a compartilhar sobre a oração e o discernimento de espíritos. E nós vamos continuar neste dom, nessa manifestação do Espírito, o discernimento, hoje, aqui com vocês. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por estarmos aqui reunidos desta forma, mesmo que virtual, mesmo que online, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus de perto, Deus de longe. O Senhor não tem distância como impedimento. O Senhor é o Deus que opera pela Tua palavra. Na verdade, muitas curas e manifestações do Senhor aconteceram à distância. E nós estamos aqui nesta noite para Te adorar, para declarar que Tu és o Senhor das orações, que Tu és o Senhor desse culto de oração, que Tu és o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja, o Senhor de cada pessoa que está nos vendo, nos ouvindo agora. Tu és o Senhor desta família e nós estamos aqui invocando o Teu nome, invocando a manifestação do Espírito Santo. Estamos aqui nos sujeitando à obra do Espírito Santo, ao guiar do Espírito Santo, à instrução do Espírito Santo. Senhor, se não houver essa manifestação do Espírito, nós entendemos que será meramente uma obra humana, mas nós estamos aqui para nos unir ao Senhor, para termos uma parceria com o Senhor, nós e o Senhor e nós, formando uma unidade agora, Pai, uma comunhão, Pai, para manifestação das Tuas obras, para manifestação da Tua palavra, para manifestação da Tua unção, para manifestação do Teu poder, para manifestação da Tua vontade. É isto, Senhor. Nós estamos aqui realmente rendidos, sujeitos, e queremos estar sensíveis a essa obra do Espírito Santo. Por isso, Senhor, abra nossos olhos, abra nossos ouvidos, porque nós queremos estar sensíveis à obra do Espírito Santo. Eu quero abençoar agora cada pessoa que parou agora para visualizar esta imagem, para ouvir estas palavras, não apenas uma visitação rápida no YouTube, mas essa pessoa agora, Pai, ela se dispôs a uma predisposição dela de parar para orar, de parar para receber a Tua palavra, de parar para receber a direção do Espírito Santo, de parar para ser canal da manifestação do Espírito Santo. Eu quero abençoar essa pessoa. Eu quero Te dar graças por esse irmão, por essa irmã, por essa vida, por esse filho e filha do Senhor agora. Eu Te dou graças, Senhor, por essa pessoa agora que está em posição de intercessor e de intercessora. Eu agora, Pai, quero Te dar graças por esse coração que se dispõe a ouvir a Tua voz. Eu te dou graças por esses ouvidos que se colocam agora à disposição para ouvir qual é a direção do Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus, oramos agora para que o Espírito Santo manifeste a sua presença, o teu poder, Santo Espírito, através dessa pessoa que se colocou agora tão responsavelmente, tão seriamente diante do Senhor. Eu oro agora para que haja uma experiência sobrenatural nesta noite, neste culto de oração, para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus, é verdade, dou graças ao Senhor Deus pela tua vida. Você é um guerreiro do Senhor, é uma guerreira do Senhor, você é um gibor, é alguém que está diante do Senhor, é alguém que se dispõe, porque isso é que pesa mais, entende? Não é se você sabe orar, não sabe orar, a questão não é esta, mas é ter um coração que se dispõe. E eu quero dar graças ao meu Deus agora, por esse coração seu, que se dispõe a ser um lugar para receber as orações de Deus e a ser um canal de oração para abençoar muitas vidas que necessitam. Amados, nós estamos compartilhando sobre discernimento de espíritos. É uma manifestação do Espírito Santo. Você já está sabendo que cada dom, cada presente, cada dádiva é uma manifestação do Espírito Santo. O que nós então seremos são canais, nós seremos canais de Deus, porque a manifestação é do Espírito Santo, é Ele quem vai se manifestar. Eu gosto muito da imagem da videira, a videira, onde está escrito em João capítulo 15, que Jesus é a videira e nós somos os ramos da videira. E eu gosto de compreender a videira para entender esse movimento de Deus, essa dinâmica de Deus para abençoar. Os frutos, eles nascem no ramo. E o ramo sou eu e você. Nós somos os ramos. E o fruto, ele nasce no ramo. E o que é o fruto, amados? O fruto é a visibilidade. Observa isso, viu? O fruto é a visibilidade da natureza, do poder da videira. Entende? A natureza da videira é invisível. O poder da videira é invisível. O vigor da videira é invisível. Mas o fruto, ele é visível, compreende? Quando você olha para uma videira que ainda não tem frutos, ainda não tem uvas, você não consegue ver a vida da videira. Você não consegue ver o poder da videira. Você não consegue ver a natureza da videira. Porque tudo isso é invisível. Agora, quando os frutos nascem naquele ramo, e você agora está contemplando e pegando naquele cacho de uvas, aquele cacho de uvas que é visível e palpável, ele é o quê? Ele é a manifestação visível, preste atenção nisto, é a manifestação visível deste poder invisível da videira. Quando nós estamos falando dos dons do Espírito Santo, nós estamos falando que são dons do Espírito. O poder é dele, a natureza é dele, mas essa natureza também é invisível, esse poder é invisível. E esse poder, essa natureza, vão se manifestar. E a manifestação ela será palpável, ela será sensível, ela será visível. Compreende isso? Por exemplo, a palavra de conhecimento é uma revelação, é uma manifestação do Espírito. Quando você está vendo uma palavra de conhecimento vindo pelo Espírito Santo, nós estamos tomando conhecimento. Aquilo está sendo audível, aquilo está sendo palpável. Nós estamos tomando conhecimento de quê? De um poder que antes estava invisível. Podemos então dizer que a palavra de conhecimento é o fruto. A palavra de sabedoria é o fruto. O discernimento de espíritos é o fruto. Dons de curar. Veja, dons de curar. Veja bem, operação de maravilhas. Olha isso. Dons de curar e operação de maravilhas são manifestações o quê? Visíveis. Você vai ver uma pessoa sendo sarada. Olha que coisa tremenda. Você vai ver um milagre acontecendo. Olha que coisa tremenda. Assim como nós vemos o cacho de uvas, assim como nós vemos as uvas, que são a manifestação visível do poder invisível da videira, assim também nós veremos pessoas saradas, pessoas curadas. E quando você vai ver essas pessoas, o que está acontecendo? É a manifestação visível, visível, palpável, audível, de uma natureza invisível, de um poder invisível. Não é tremendo isso quando falamos dos dons do Espírito Santo? Por isso, amados, precisamos muito que as nossas orações sejam mesmo acompanhadas com esses dons, auxiliadas as nossas orações por esses dons. E nós estamos agora compartilhando sobre discernimento de espíritos, que é uma manifestação do Espírito Santo. E nós falamos, mas é bom repetir hoje, que discernir, né, da palavra grega diakrisis, diakrino, quer dizer fazer separação, fazer distinção. Não é interessante você entender que discernir é separar? E nós começamos a entender por que discernir significa separar. Por quê? Porque as coisas nos são apresentadas de uma maneira muito misturadas, com o propósito de nos enganar. As coisas vêm, amados, com aparências enganadoras. Daí a necessidade que nós temos de discernir, ou seja, de separar uma coisa da outra. Separar o quê? Separar se ali se trata do Espírito Santo de Deus, se ali se trata do Espírito humano, o Espírito da própria pessoa, ou se ali se trata de um Espírito maligno. Compreende isso? Veja bem, os anjos de Deus são espíritos, você sabia? Nós temos essa visualização, essa imagem, né, dos anjos com asas e com as suas manifestações antropomórficas, ou seja, com a forma humana, não é? Mas a Bíblia fala que são espíritos ministradores. Os anjos são espíritos, são seres espirituais. E você sabe que demônios são anjos caídos. Demônios são seres espirituais, são espíritos. Então veja bem agora o quão nós necessitamos de discernimento, compreende? Por quê? Porque eles são malignos e eles são benignos. Ou seja, os anjos de Deus são anjos bons, são anjos da luz. Aí nós podemos então dizer assim, os anjos do Senhor são espíritos da luz. Mas os anjos caídos são espíritos das trevas. O que ocorre é o seguinte, é que ambos são espíritos. Você compreende o que eu estou falando? Ou seja, eu posso dizer assim que eles são, entenda bem isso que eu vou dizer, eles são de uma mesma substância, do mesmo material, eles são espírito. Tanto o anjo do Senhor, como o anjo maligno, eles são espíritos. Portanto, nós precisamos demasiadamente de discernimento, compreende? Porque nós podemos ter presenças espirituais que são divinas e presenças espirituais que são malignas. Daí a necessidade que nós temos de separar um espírito do outro espírito. Você entende isto? Por isso, discernimento de espíritos é uma manifestação extremamente necessária quando vamos interceder, quando vamos orar pelas pessoas, quando vamos orar por um local, pela sua casa, ou por uma outra casa que você vai, quando vamos orar dentro de um comércio, dentro de um escritório, compreende? Porque tem a ver também com ambientes, tem a ver com situações, tem a ver com pessoas, com seres humanos, compreende? Nós vamos orar em vários lugares, precisamos do discernimento. Discernimento de espírito em relação a objetos, em relação a obras de arte, em relação a músicas que ouvimos, compreende isso? Em relação a qualquer manifestação humana ou que não seja humana, nós precisamos do discernimento, porque o discernimento de espírito vai nos dar o esclarecimento a respeito da origem daquilo, da origem de uma fala, da origem de um projeto, da origem de uma conversa, da origem de uma atitude, da origem de uma obra de arte, da origem de uma composição musical. Compreende? São muitas e variadas as formas, amados, que nos são apresentadas. E nós necessitamos do discernimento de espírito, porque somente por este discernimento nós vamos poder separar o que é das trevas do que é da luz. E nós poderemos, então, descobrir da parte do Senhor tudo aquilo que está vindo para nos enganar, tudo aquilo que está vindo numa forma de querer nos ludibriar, de querer nos roubar, de querer nos destruir e de querer nos matar. Precisamos discernir. Eu queria tanto que nós pudéssemos dar uma atenção a esse discernimento de espírito de uma maneira muito especial, viu? Olha só. Existem planos, projetos, por exemplo, existem ideologias políticas. Existem filosofias que todas essas coisas, filosofias, ideias, ideologias, nós sabemos que muitas delas foram originadas no próprio inferno mesmo. Não é uma questão meramente humana, da criatividade humana, da deliberação do espírito humano, não. Mas nós podemos perceber em algumas situações, não vou generalizar, mas em algumas situações, amados, nós podemos perceber a parceria mesmo entre as pessoas e as trevas, para que determinados projetos, para que determinados planos, para que determinadas propagandas, para que determinados livros, para que determinadas ideologias sejam construídas, realizadas e praticadas. Amados, em nome do Senhor Jesus, nós necessitamos do discernimento de espíritos. Vivemos dias de muita confusão, você concorda? Vivemos dias de muitas coisas parecidas com outras. Vivemos dias em que há uma similaridade entre as coisas e nós não conseguimos nem saber de onde aquilo vem, qual é a intenção, qual é o propósito, para onde está querendo nos conduzir, compreende? Precisamos urgentemente orar por essa manifestação do Espírito Santo, chamada discernimento de espíritos. Na quinta-feira passada, nós trouxemos o texto de Mateus 16, versículos 22 e 23, lembra? Jesus Cristo deu uma palavra, o Senhor Jesus, ele teve um discernimento de espírito em relação a uma fala do apóstolo Pedro. Daí você vê a necessidade do discernimento, compreende? Por quê? Porque se Pedro, que é amigo do Senhor Jesus, se é apóstolo do Senhor Jesus, seguidor do Senhor Jesus, ele dá uma palavra ao Senhor Jesus, dizendo assim, não, Senhor, o Senhor não vai padecer lá em Jerusalém, tem compaixão de ti. No entanto, o Senhor Jesus, diante dessa palavra, o que disse? Disse assim, arreda Satanás. O Senhor Jesus, ele discerniu, ele separou entre Pedro e Satanás. E compreendeu que a fala de Pedro tinha origem no diabo. Observe, eu chamei a atenção nisso na semana passada, mas é bom frisar mais uma vez aqui agora, amados. Acredito eu que a voz de Pedro não mudou quando ele falou o que falou. Ou seja, Pedro não estava possuído por um espírito maligno. Acredito que Pedro falou como Pedro sempre falou. E daí é que vem a necessidade do discernimento. Porque as coisas não vêm para nós com chifres, cheirando enxofre, fedendo. Sabe assim, amados? A pessoa não vem assim, esfumaçando e saindo, e a roupa queimando e com chifres enormes, e com uma voz estranha. Não. A forma de apresentar é totalmente natural, normal. No entanto, o Senhor Jesus teve o discernimento para saber que aquele conselho do apóstolo Pedro era, na verdade, o modo de Satanás ver as coisas. Em Lucas, eu quero prosseguir aqui, dar mais um exemplo. Em Lucas, no capítulo 12, Lucas capítulo 13, no versículo 12, no versículo 13 e no versículo 16. Queria ler para vocês aqui. Lucas 13, 12, 13 e 16. Diz assim, vendo-a Jesus, ou seja, Jesus estava vendo uma mulher que havia chegado na sinagoga. Uma mulher que frequentava a sinagoga durante anos. Aí o texto diz assim, vendo-a Jesus, chamou a mulher e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Observa bem isso aqui, viu? Estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe, impondo-lhe as mãos, Jesus impôs as mãos sobre ela, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Observa, era uma mulher que andava encurvada. Ela tinha um problema na coluna dela e ela andava encurvada. E encurvada, sabe por quanto tempo, amados? Encurvada por 18 anos. Então nós temos aqui agora um problema de enfermidade. Uma mulher, eu não sei se o nome seria esse, mas sofrendo de escoliose por 18 anos, encurvada. Agora veja, quando as pessoas censuraram Jesus porque ele havia feito isso, não num dia que eles consideravam o dia próprio, mas Jesus fez isso num sábado, que era um dia considerado impróprio para a mulher ser curada. Veja que coisa. O Senhor Jesus vai então falar no verso 16, presta atenção aqui, ele vai dizer assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Presta atenção agora, que ele está chamando agora essa enfermidade de cativeiro. Olha bem. Ele está dizendo aqui: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Presta atenção agora aqui. Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Não é tremendo isso? Ou seja, aquilo que todo mundo via, observa bem, por 18 anos, aquela mulher entrava na reunião, entrava no culto, por 18 anos entrava encurvada. E todo mundo compreendia que era um problema de coluna, um problema de osso, um problema, um defeito físico natural. Entende isso? O Senhor Jesus, então, ele diz à mulher, quando ele vai curar, ele diz: estás livre mulher, olha o que ele vai dizer, a forma como ele impõe a mão, não é? O Senhor Jesus diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. E Jesus está justamente usando a palavra livre, porque ele entende que ali não era tão somente uma enfermidade em que ele poderia dizer tão somente: estás curada da tua enfermidade, mas estás livre. Por quê? Porque aquela enfermidade constituía um cativeiro, e era um cativeiro de Satanás. Isso quer dizer, então, que a mulher foi liberta, e ao ser liberta, ela foi curada. Então, o que nós temos aqui agora, amados, é uma enfermidade que, na verdade, era uma ação do diabo, origem no diabo, uma enfermidade. Nem toda enfermidade é uma ação de Satanás, mas Satanás atua também nas enfermidades. Compreenda bem isso. O que nós precisamos aqui para esta situação é o quê? Discernimento. Separar. Separar o quê? Separar o que é enfermidade física, natural, do que é uma obra maligna no corpo de uma pessoa. Olha que coisa, amados. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui. Será que não era necessário que essa mulher, no dia de sábado, fosse livre do cativeiro? Essa mulher a quem Satanás manteve presa por 18 anos. Você entende isso, amados? A gente não tem dimensão disso, né? Imagine quantas vezes aquela mulher participou da reunião ao longo de 18 anos. Muitas vezes. E sempre entrando curvada e saindo curvada. Entrando curvada, saindo curvada. E nenhuma daquelas pessoas teve essa, esse discernimento, essa compreensão do que estava de fato acontecendo com aquela mulher. É claro que eu não vou generalizar aqui de forma nenhuma, seria temerário da minha parte falar que toda e qualquer enfermidade é uma obra do diabo, de forma nenhuma. Mas eu vou dizer uma coisa, existem enfermidades em pessoas que, na verdade, o assunto vai ser libertação. É orar para que Satanás solte. É declarar a libertação de Deus sobre a pessoa. E ela será sarada. Isso é algo muito sério, amados. Porque existem muitas situações, queridos, que, na verdade, são domínios de Satanás, jugos do diabo, jugos de espíritos malignos. E que nós, por falta desse discernimento e dessa separação das coisas, talvez estamos fazendo uma leitura muito natural, muito humana, da situação, da pessoa, seja enfermidade ou seja de que outra dificuldade for. Compreende? Eu gostaria que nós orássemos agora aqui, até baseado nessa experiência do Senhor Jesus, com esta mulher, tá bom? Eu sei que pode você estar vivendo situações assim, seja em você, seja em alguém da sua casa, seja num colega de trabalho, seja em qualquer pessoa ou situação, que muitas vezes a gente lida e faz uma interpretação muito humana, muito natural daquilo. E não estamos discernindo para perceber que o que está de fato acontecendo, o que está por trás daquilo, é, na verdade, uma obra maligna. Só discernimento do Espírito Santo para nós fazermos a separação das coisas. Vamos orar nesse sentido? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar agora esta pessoa que está nos vendo, nos ouvindo, e que pode agora, nesta noite, neste instante, estar vivendo uma situação semelhante, Senhor. Ou seja, esta pessoa que esteja num cativeiro e não sabe, ou talvez tenha um amigo, um parente, que está vivendo algo semelhante, Senhor. E que nós, talvez ao longo, talvez até de 18 anos também, de 10 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo, convivemos lado a lado com aquela pessoa, e ela em todo tempo debaixo de um jugo do diabo, e nós não discernimos para colocar essa pessoa em liberdade, Pai. Por isso, nessa noite, nós oramos agora pelo discernimento de espíritos. Espírito Santo, Tu és aquele que manifesta. Manifesta agora o discernimento. Traga agora a palavra certa para essa situação. Chega de confusão. Chega de ficar em cima do muro. Chega de indecisão. Chega de indefinição. Chega de lugar neutro. Chega de terra cinzenta. Chega de área cinzenta. Senhor, haja clareza agora. Haja clareza agora. Haja clareza, o que é treva agora, seja esclarecido, seja esclarecida a origem disso, em nome de Jesus, Senhor, a origem deste mal, a origem desta confusão. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sei que nós não queremos aqui, Senhor, demonizar tudo, satanizar tudo, porque sabemos que não é tudo que é maligno, que é de origem maligna, mas ao mesmo tempo, Senhor, não queremos também ignorar, não queremos subestimar, não queremos desprezar as obras malignas também não. Pai, nós queremos ser simples como a pomba, mas nós queremos ser prudente como a serpente, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora por esse irmão, por essa irmã, traga agora discernimento. Ah, Pai, seja agora prudente, prudente, a prudência agora, a esperteza do reino dos céus, a ousadia do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo, a separação de Deus agora. Eu oro agora, Pai, em favor do teu filho e da tua filha. Receba agora a palavra assertiva, diretiva, a palavra que denuncia a obra maligna, a palavra que denuncia a obra da escuridão, a palavra que denuncia o que está oculto. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus, aquilo que está disfarçado seja denunciado, aquilo que vem para enganar seja denunciado, aquilo que vem com a aparência de luz, mas é treva, seja denunciado agora, em nome do Senhor Jesus. Fora agora deste lugar, todo engano, todo embuste, toda impostura, toda falsidade, em nome do Senhor Jesus. Não conviveremos, Senhor, com o que é mentiroso, com o que é enganoso, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é a verdade, e a verdade é a luz, o Senhor é a luz, a vida do Senhor é luz, a tua palavra diz que a vida era a luz dos homens, o Senhor é vida, e a vida é luz, e a luz ilumina, e a luz brilha agora, em nome do Senhor Jesus. Tudo que é obra maligna, tudo que tem origem maligna, natureza maligna, espírito maligno, origem maligna, tudo que veio assim de planejamento maligno, tudo que tem essa intenção maligna, tudo que vem com essa projeção maligna, tudo que vem com essa orquestração maligna, com essa manipulação maligna, seja agora denunciado pela luz, pela verdade do Evangelho, pela verdade do Espírito Santo. Espírito Santo, mostra agora a este irmão, mostra agora a esta irmã, dê agora discernimento, manifesta o discernimento, manifesta o discernimento. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ajuda-nos agora. Não vamos tatear no escuro, porque o Senhor é luz, e o Senhor nos dá agora a palavra certa para orar, o Senhor nos dá agora o versículo certo para orar por essa situação, e todo cativeiro, agora nós explodimos em nome de Jesus. Todo jugo agora seja despedaçado em nome do Senhor Jesus. E quem tiver que ser sarado, seja sarado. Quem tiver que ser liberto, seja liberto. Quem tiver que sair agora de situações de confusão, saia agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos mesmo, oramos mesmo. Eu abençoo sua vida, meu amado e minha amada, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor declara que o Senhor está aqui em nosso meio e o seu povo jamais será envergonhado. O seu povo jamais será enganado. O seu povo jamais será lesado, roubado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Imaginava eu que nós terminaríamos hoje sobre o discernimento de espíritos. Mas ainda nós temos aqui dois textos que precisamos compartilhar. No livro de Atos dos Apóstolos, em que o discernimento de espíritos aconteceu e trouxe uma mudança radical, trouxe temor, trouxe reverência, trouxe um impacto muito grande naquele ambiente. E eu creio que também trará em nosso ambiente esse mesmo impacto. Precisamos continuar neste tema do discernimento de espíritos. Amém, meu amado e minha amada? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças, porque o Senhor é o Deus que não nos deixa andar às cegas. O Senhor não nos deixa andar às cegas. Não somos meninos no entendimento. No entendimento somos maduros e adultos. Por isso eu oro agora pela simplicidade da pomba e pela prudência da serpente na vida de cada um dos teus filhos. Guarda esta vida, guarda esta casa, guarda esta família, manifesta discernimento de espíritos ao longo desta semana, para a tua honra, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.
Coisas tu és sobre toda a terra, reinas, reinas em paz, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.